arrecadação de micro e pequenas empresas aumenta mais de 7% em 2014. Só esse ano, mais de 500 mil já aderiram ao Simples Nacional.
Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni, que oferece mais de 200 mil bolsas de estudo em instituições particulares.
Operação Carnaval nas rodovias começa no dia 13.
E quase 7 milhões de turistas vão circular pelo Brasil para aproveitar a folia que deve movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais.
Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
As micro e pequenas empresas brasileiras tiveram um crescimento real acumulado de 7,23% na arrecadação junto à Receita Federal, estados e municípios entre 2013 e 2014, contra um recuo de quase 2% na Receita Tributária Geral neste período.
E só esse ano, mais de 500 mil micro e pequenas empresas pediram para entrar no Simples Nacional, sistema que unifica o pagamento de 8 impostos e diminui a carga tributária para as empresas de menor porte que têm faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais por ano.
A adesão ao sistema terminou na sexta-feira da semana passada e uma próxima oportunidade para as empresas só vai ser aberta no ano que vem.
Cerca de 502.600 micro e pequenas empresas fizeram pedido de opção ao Simples Nacional em 2015. O número é mais que o dobro do registrado no ano passado, quando foram cerca de 223 mil pedidos. Com a adesão confirmada, as empresas passam a ter em apenas um boleto a cobrança de 8 impostos, como ICMS, ISS, Imposto de Renda e IPI. O ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, destacou que a inclusão de 142 novas atividades no modelo de tributação simplificado foi um dos motivos que levaram ao aumento de adesões neste ano.
A gente apostava e a resposta é muito ampla. Quando você propõe uma coisa que é simples, todo mundo adere. Então foi acima da expectativa.
Apesar da simplificação do pagamento de impostos, que resulta em cargas menores para os empresários, a arrecadação de tributos pelo Simples Nacional teve crescimento real, acima da inflação, de 7,2%. O empresário Juliano Russey é dono de uma clínica de fisioterapia no Distrito Federal e fez a opção pelo Simples pela primeira vez.
A gente está criando uma expectativa de que vai reduzir nossos impostos em torno de 7% a 8%. E isso para a gente é bastante importante, porque com essa diminuição da carga tributária, a gente acaba conseguindo fazer um pouquinho de fluxo de caixa, então manter as contas aí da gente em dia.
Atualmente, mais de 4 milhões e 800 mil empresas do país estão inscritas no regime tributário. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa defendeu a revisão das tabelas do Simples Nacional como forma de amenizar o impacto da carga tributária quando os empresários mudam de faixa de faturamento no programa. Segundo Guilherme Afif Domingos, a ideia é encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional para substituir as atuais 20 faixas de tributação para 7, além de reajustar o teto do programa.
É que quando ele passa de uma faixa para outra, tem que ser como no imposto de renda. Ou seja, na faixa anterior ele continua pagando o mesmo, ele passa a pagar sobre a nova faixa. No atual, ele paga a nova faixa sobre tudo. Então, aquilo que já passou, ele vai ser onerado também. Então, ele fica apavorado em pular de faixa. Por isso que fica 85% concentrado nas primeiras faixas, com medo de crescer.
O balanço do Simples Nacional revela ainda que entre 2011 e 2014, as micro e pequenas empresas tiveram saldo positivo de mais de 3 milhões e 500 mil vagas de emprego criadas. Reportagem João Pedro Neto.
Do total de pedidos, mais de 200 mil já foram aceitos no Simples Nacional. O resultado final vai ser divulgado no dia 13 de fevereiro.
divulgada hoje pelo Ministério da Educação a lista dos aprovados na primeira chamada da edição do primeiro semestre desse ano do programa Universidade para Todos ProUni.
Mais de 1,5 milhão de estudantes se inscreveram, 21% a mais do que no primeiro semestre do ano passado.
E como cada estudante pôde fazer até duas opções de curso, foram contabilizadas quase 3 milhões de inscrições. Daniela Almeida tem as informações.
O programa, que é coordenado pelo Ministério da Educação, oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior aos participantes do Enem de 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, estão sendo ofertadas cerca de 213 mil bolsas integrais e parciais em mais de 30 mil cursos de 1.117 instituições privadas de educação superior. Os selecionados na primeira chamada devem comparecer com a documentação exigida nas instituições de ensino até o dia 9 de fevereiro. Entre os documentos exigidos estão comprovantes de renda, de residência e de conclusão do ensino médio. A lista completa da documentação está disponível no site do ProUni.
E termina amanhã o prazo para que estudantes selecionados no SISU, Sistema de Seleção Unificada, façam a matrícula.
São mais de 200 mil vagas em cerca de 1.600 cursos de instituições públicas de ensino superior.
A matrícula é feita na própria instituição de ensino e quem não comparecer no prazo perde a vaga.
As vagas que não forem preenchidas podem ir para os candidatos que se inscreveram na lista de espera.
O prazo para manifestar interesse já está aberto e vai até o dia 6 de fevereiro.
Já no ensino técnico e profissional, foi aberto hoje o prazo para que as instituições registrem as vagas gratuitas que serão oferecidas neste primeiro semestre deste ano pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo a publicação, pelo menos 30% das vagas são prioritariamente para as regiões norte e nordeste do país.
Podem apresentar propostas de vagas às instituições de ensino técnico e profissionalizante públicas e privadas.
A inscrição termina nesta sexta-feira, dia 6. Já o prazo para os candidatos vai de 24 a 27 de março.
As vagas são para quem cursou o ensino médio em escola da rede pública ou se formou em instituições particulares com bolsas de estudo integrais. 7:08 no horário brasileiro de verão.
O carnaval está chegando e quem for pegar a estrada deve redobrar a atenção.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa do uso de bebidas alcoólicas, este é o feriado com maior número de acidentes e de mortes.
Por isso, 9 mil policiais vão fiscalizar as estradas federais durante esse período.
A Operação Carnaval faz ações preventivas e de fiscalização para reduzir acidentes relacionados ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Em todo o país, a operação vai contar com 9 mil policiais. Eles vão ter o apoio de 9 aeronaves, 150 radares, 750 bafômetros e 1.100 viaturas. Além disso, as principais rodovias do país vão ser monitoradas para reduzir a possibilidade de engarrafamentos. O coordenador da operação, Stênio Pires, afirma que a fiscalização com o bafômetro vai ser uma das prioridades.
Hoje a tolerância para a pessoa beber no Brasil é zero. Então, ou seja, qualquer dose de bebida vai ser detectado pelo equipamento. Existe uma margem que ele se enquadra só no administrativo, ou seja, ele só é multado no valor de R$ 1.915, sua CNH é suspensa e o veículo fica retido até apresentar um condutor em condições de retirar o veículo. Acima dessa medida permitida, né, 0,34 de medida realizada pelo bafômetro, ele já é enquadrado no crime e é encaminhado à delegacia de polícia civil. Além disso, aquela pessoa que se recusar a fazer o teste com o bafômetro, ele também é autuado, são adotadas as medidas administrativas. E se ele apresentar sinais ou sintomas de embriaguez, também é enquadrado no crime.
De acordo com dados da Polícia Rodoviária, em 2014, 40% das mortes nas estradas durante o período de carnaval foram em rodovias nos estados de Minas Gerais, Bahia e Paraná. Por isso, os três estados vão receber reforço na edição deste ano da Operação Carnaval, que vai de 13 de fevereiro até meia-noite da quarta-feira de cinzas, dia 18. Além da Operação Carnaval, continua em todo o país a Operação Rodovida, que começou em 12 de dezembro de 2014 e vai até 22 de fevereiro. Reportagem Rafael Gasparotto.
E quase 7 milhões de turistas vão circular aqui no Brasil para aproveitar o carnaval desse ano.
A festa deve movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais. A previsão é do Ministério do Turismo.
O faturamento representa 3% do total gerado pela indústria de viagens e turismo a cada ano. O gasto médio do turista durante o carnaval é de cerca de R$ 985,00. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, diz que a festa é importante para projetar o Brasil.
O carnaval é um dos eventos efetivamente que dá marca, né, ao Brasil como um evento de dimensões turísticas. E que movimenta toda a cadeia, né? É a gastronomia, é a cultura e também os diversos serviços que as cidades oferecem. E nós temos cidades cada vez mais bacanas e um país cada vez melhor de se visitar.
Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, 6 milhões e 800 mil turistas vão viajar pelo país. Os principais estados visitados durante a festa são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. No estado do Rio de Janeiro, os principais municípios fluminenses devem atrair 1 milhão e 300 mil turistas para os 450 blocos de rua, desfiles no sambódromo e outras festas de momo. São Paulo é o segundo estado mais procurado para as festividades. São aguardados 989 mil turistas, com impacto econômico previsto de 970 milhões de reais. Em Pernambuco, mais de 871 mil turistas vão para a folia e devem gastar 858 milhões de reais. Em terras baianas, a estimativa é que 707 mil turistas movimentem quase 700 milhões de reais. Já em Minas Gerais, 195 mil turistas devem desembolsar 193 milhões de reais no período. Os principais destinos de Santa Catarina devem atrair 185 mil turistas, com um gasto de 182 milhões. E no Ceará, quase 143 mil turistas são aguardados. O impacto econômico local da festa popular é estimado em 140 milhões. Reportagem Leonardo Meira.
O ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, participou hoje do segundo dia da nona Bienal da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no Rio de Janeiro. O tema da conversa foi reforma política. Ao vivo, a repórter Carolina Rocha tem as informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Entre os temas que fazem parte desse debate, o ministro Miguel Rosseto destacou o financiamento de campanhas eleitorais como uma das mudanças mais necessárias para o país.
A sociedade brasileira não cabe mais numa democracia limitada. Ela quer abrir esta democracia, ela quer abrir para a maior participação de toda a sociedade e, com isso, criarmos maior legitimidade nas grandes decisões que vão construir um Brasil cada vez mais solidário, cada vez mais igual e muito mais democrático.
Além do financiamento, o ministro falou que os partidos políticos precisam ter propostas mais claras durante as campanhas e que a gestão governamental deve estar mais próxima da população.
Há um consenso muito forte de que nós devemos acabar com o financiamento empresarial. O financiamento empresarial distorce a democracia brasileira. A Constituição é clara quando ela diz que o poder emana do povo. Portanto, o financiamento das campanhas, a participação das campanhas deve ter o povo como elemento central, como agente político central.
A participação na nona Bienal da União Nacional dos Estudantes faz parte de uma agenda do ministro Miguel Rosseto para dialogar sobre reforma política com a sociedade. As atividades começaram na semana passada em um encontro com a Ordem dos Advogados do Brasil e vão continuar na próxima quinta-feira, quando o ministro deve se reunir com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Voz do Brasil!
Foram sorteados hoje, aqui em Brasília, 60 municípios brasileiros com até 100 mil habitantes, que vão ser fiscalizados pela Controladoria Geral da União.
A CGU faz sorteios regulares para fiscalizar cidades pequenas de todas as regiões do país. Até agora, já foram monitorados mais de 20 bilhões de reais em recursos federais.
Os 60 municípios selecionados nesta segunda-feira vão ser fiscalizados pela CGU para saber se os recursos públicos federais repassados nos últimos 2 anos estão sendo utilizados corretamente. São monitorados os valores aplicados em programas sociais, saúde e educação, como na merenda escolar. O secretário executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Egino Alencar, explica que o foco principal são os repasses da área social.
Porque a gente sabe que são os recursos que chegam mais próximo da população e são mais importantes para aquelas necessidades, aquele grau de proteção mais básico, né, na área de educação e de saúde. Então, por exemplo, a gente fiscaliza o programa de farmácia popular para ver se, de fato, o cidadão do pequeno município está recebendo esse remédio.
O programa de fiscalização por sorteios públicos foi criado em 2003 como uma forma de combater a corrupção. A escolha das cidades que participam a cada edição é aleatória, realizado pelo sistema de loterias da Caixa Econômica Federal. Até agora, mais de 2 mil municípios e valores superiores a 20 bilhões de reais já passaram pelas auditorias. O secretário Carlos Egino explica que, em caso de irregularidade, o trabalho final da auditoria é encaminhado aos tribunais de contas e ministérios públicos estaduais e federal.
Os ministérios públicos, tanto o federal como os estaduais, já promoveram centenas de ações com base nesses relatórios quando a gente descobre desvios mais graves, situações que de fato tipifiquem essas infrações.
A lista completa com os 60 municípios sorteados hoje pela Controladoria Geral da União vai ficar disponível na internet em www.cgu.gov.br. Quando os relatórios de fiscalização forem finalizados, eles também poderão ser acessados na página por qualquer cidadão. Reportagem Priscila Machado.
7:17 no horário brasileiro de verão.
Ligue 132, um serviço de orientações e informações sobre prevenção ao uso de drogas. Em instantes, você será atendido por um de nossos consultores.
Quem necessita de ajuda para se livrar do vício das drogas só precisa discar 3 dígitos e de graça, sem ter que se identificar, receber um atendimento personalizado.
O Serviço de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132 do Ministério da Justiça, só no ano passado atendeu mais de 27 mil pessoas.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com a coordenadora do serviço, Helena Barros.
Quem liga com mais frequência? São os próprios usuários ou a família?
Nesse momento, nós temos um maior número de ligação dos usuários de drogas. Pela divulgação do serviço prestado, que na verdade é um atendimento que não precisa ser só um atendimento, a pessoa pode ligar várias vezes e fazer um acompanhamento por telefone, a gente cada vez mais tem pessoas que usam substâncias nos ligando com o objetivo de se prepararem para parar de usar drogas ou diminuírem o consumo problemático.
Há algum encaminhamento para algum serviço a partir desse atendimento?
Dependendo da vontade da pessoa, nós indicamos os centros de atendimento mais próximos da pessoa. Quando nós percebemos no telefone que a pessoa está sob ação de drogas ou que tem alguma problemática de saúde mental importante, nós pedimos para falar com familiares dessa pessoa, para poder então dar os encaminhamentos mais apropriados.
Helena, você já tem um balanço? Como que esse serviço está funcionando? Se está tendo um bom resultado?
Nós temos várias chamadas voluntárias dos usuários com agradecimentos em relação aos resultados que eles planejaram e conseguiram atingir. E, além disso, nós fazemos estudos científicos para verificar a efetividade na intervenção por telefone para as pessoas pararem ou diminuírem o uso. E os resultados que nós estamos tendo, tanto com álcool, maconha e tabaco, é de que a diminuição do uso ou a parada de uso é muito parecido com os resultados dos acompanhamentos face a face, num ambulatório ou num programa. O atendimento por telefone pode sim ajudar várias pessoas, especialmente aquelas que começam a ter um problema mais importante de dependência com o uso dessas drogas.
Conversei com Helena Barros, coordenadora do Ligue 132 do Ministério da Justiça.
O Ligue 132 é um serviço do programa Crack É Possível Vencer, do governo federal, para prevenir o uso de drogas no país e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana.
E falando em uso de drogas, entrou em vigor neste ano um novo código para combater a dopagem de atletas, que é o uso de substâncias proibidas no esporte, como aquelas que ajudam a aumentar os músculos e melhorar o desempenho nas competições.
A ideia do novo código é promover um esporte mais limpo, com punições rigorosas para atletas que fazem uso voluntário dessas substâncias.
A mesma lei vai tratar com menos rigor casos de dopagem acidental, como, por exemplo, quando o atleta que enfrenta um problema de saúde toma algum medicamento sem comunicar às autoridades esportivas.
O sonho de disputar e ganhar uma grande competição pode levar alguns atletas ao limite. Muito exercício e horas de treinamento. Mas alguns deles, para conseguir bons resultados, apelam para o uso de substâncias ilegais. Para combater o doping, o Código Mundial Antidopagem 2015 traz punições mais severas aos atletas que forem flagrados usando substâncias proibidas. Para Hugo Parisi, atleta dos saltos ornamentais, que já disputou duas Olimpíadas, as mudanças são bem-vindas.
O lema, né, de todas as agências antidoping é esse, né, o jogo limpo. Então, acho que qualquer coisa que faça realmente isso acontecer é o mais justo possível, né?
A responsável pela gestão do Departamento de Relações Institucionais da Autoridade Brasileira Antidopagem, Marta Maria Dallari, explica que entre as mudanças está a suspensão mínima do atleta. Agora são pelo menos 4 anos longe das competições oficiais, o dobro do que era antes.
Esse código, em alguns aspectos, ele é mais duro, ele prevê punições, sanções mais pesadas para aqueles que têm práticas não compatíveis ou fora das regras do esporte. Isso é um ponto de partida que é rigoroso.
O novo código também prevê investigação para a equipe do atleta que for pego no exame antidoping. Agora, médicos e treinadores, por exemplo, também podem ser considerados responsáveis e punidos pelo doping do atleta. O técnico da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, Ricardo Moreira, aprovou a mudança.
Eu acho que o esporte visa dar um exemplo positivo para a garotada. Então, se as regras vêm a coibir que o atleta use medicamento que não é permitido, menos atletas vão usar e os atletas como um todo vão sair ganhando. E o esporte vai ganhar.
O novo Código Mundial Antidopagem pode ser acessado na internet. O endereço é www.abcd.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A cidade mineira de Capitão Andrade vai receber R$1.400.000 do governo federal para obras de reconstrução de danos causados pelas fortes chuvas na região.
A portaria com a autorização do repasse foi publicada hoje no Diário Oficial da União e o município tem até fevereiro do ano que vem para executar as obras.
Também hoje foi decretada a situação de emergência em 5 municípios por causa de fortes chuvas e também secas.
As cidades são Santa Maria da Vitória, na Bahia, Ibarama, no Rio Grande do Sul, Grão-Pará, em Santa Catarina, e Berizal e Vargem Grande do Rio Pardo, em Minas Gerais.
Depois que o governo federal reconhece a situação de emergência, o município pode pedir ajuda para ações de socorro e também solicitar recursos para reconstruir áreas atingidas pelos desastres.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A arrecadação de micro e pequenas empresas aumenta mais de 7% em 2014. E só neste ano, mais de 500 mil já aderiram ao Simples Nacional.
Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni, que oferece mais de 200 mil bolsas de estudos em instituições particulares.
Operação Carnaval nas rodovias começa no dia 13.
E quase 7 milhões de turistas vão circular pelo Brasil para aproveitar a folia, que deve movimentar mais de 6,5 bilhões de reais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!